Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, a gente vai ler o versículo 3. Segunda Pedro 1, 3. Diz assim, ó: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Feche os seus olhos, Pai amado, diante da tua palavra, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que possamos, Pai, ouvir a tua voz, que ela venha, Senhor, trazer mudança para as nossas vidas, que possamos, Pai, receber de ti, Senhor, os ensinamentos, Senhor, que possamos, Pai, obedecer aquilo, Pai, que nós ouvimos na tua palavra, que nós lemos na tua palavra, que possamos, Pai, ter um coração agradecido a ti, Senhor, um coração alegre, um coração confiante, Senhor, porque tu és o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Tu és um Deus imutável. Tu és o Deus, Senhor, que faz ainda milagres, Senhor, que cuida de nós. Obrigado, Senhor, por isso eu te peço que eu me diminua nessa noite, que o Senhor venha falar, Senhor amado, à tua igreja e que possamos sair daqui alimentados e abençoados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Sempre que nós estudamos a palavra de Deus e nós temos aprendido isso, sempre dizem, olha, é importante você se atentar em que época o texto foi escrito, para quem o texto foi escrito. E às vezes isso parece algo meio sem importância, ou a gente não dá a importância devida, mas isso nos ajuda a entender de forma mais clara e objetiva o que nós estamos lendo. E Pedro aqui, ele escreve essa carta, e nós chamamos ela de carta universal, porque ela não está direcionada a nenhum indivíduo, a nenhum grupo de pessoas e nenhuma igreja especificamente, mas ela está endereçada a todos aqueles que tivessem acesso à carta, amém? Isso fica claro logo lá no início desse capítulo, no versículo 1, quando ele diz assim: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então, essa carta é para todos que igualmente a eles obtiveram uma fé preciosa. Você recebeu essa fé preciosa? Amém? Você recebeu essa fé preciosa? Amém? Então essa carta é para você também. Amém? As palavras escritas é para nós, para cada um de nós. Então eu quero começar essa introdução pedindo a sua atenção, porque o apóstolo Pedro, usado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, escreveu essa carta para nós, amém? Que estamos aqui nessa noite, que abrimos a sua palavra, que meditamos, amém? Que recebemos essa fé, que não vem da nossa carne, não vem do nosso conhecimento, não, mas ela vem de Deus para nós. É Ele que nos dá a fé, é Ele que nos faz, né, ler esses textos maravilhosos na Bíblia, textos que falam de coisas que a nossa mente não consegue entender, mas que a nossa fé valida, né, aquilo que está escrito ali. Amém? E essa fé, Pedro chama de fé preciosa, amém? No início desse capítulo ele diz assim, ó: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Poder de Deus. Aí eu estava lá estudando, a palavra que com mais frequência é usada no grego para falar, é usada para dizer esse poder, é dynamis. E nós usamos essa mesma palavra para escrever, sabe o quê? Dinamite. É a mesma palavra, dinamite. O que que Pedro quis mostrar para a gente aqui, para a gente ter uma percepção, para a gente poder pelo menos apalpar um pouquinho, para entender o tamanho desse poder de Deus? Olha, é como se esse poder é como o poder de uma explosão de uma dinamite. Aí você fala assim, ah, mas a dinamite não é tão forte assim. Talvez porque Pedro não conhecia a bomba atômica, mas se fosse hoje, ele talvez escreveria uma palavra que simbolizasse a bomba atômica. Olha, o poder de Deus, ele é semelhante a uma bomba atômica. Você já viu o que ela faz? A força que tem? Esse é o poder do nosso Deus. Esse não, né? Esse é que a nossa mente consegue imaginar. Ele é infinitamente superior a isso que a nossa mente consegue alcançar. O poder de Deus. E seja qual for a palavra que nós usemos, por mais superlativa que ela seja, por mais que ela expresse força, por mais que ela expresse poder, nós nunca usaremos ou nós nunca teremos uma palavra que possa expressar realmente a grandeza e o poder do nosso Deus de forma plena. Isso é inalcançável para nossa mente. O poder de Deus, esse poder que sustenta o universo, que criou todas as coisas apenas com a palavra. Amém? E é esse poder que concede todas as coisas. Todas as coisas. Meu irmão, é com esse poder que não pode ser medido, que ele nos concedeu todas as coisas para quê? Que nos conduzem à vida, que nos conduzem à piedade. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus providenciou todos os recursos necessários para termos uma vida que o exalte, uma vida que engrandeça, que glorifique o nome de Deus. Ele nos dá tudo que precisamos. E é essa provisão que evidencia o seu poder. Amém? É essa previsão que evidencia o seu poder. Ele proveu para nós um plano lá no início das coisas. Lá no início, lá no Gênesis, quando você lê, quando o homem cai, ele já tinha, sabe, tudo traçado para que um dia nós fôssemos alcançados por esse poder. Para que um dia nós pudéssemos experimentar um tiquinho desse poder. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, amém? E isso Ele fez como? Nesse plano, Cristo veio a esse mundo, sofreu a penalidade por nossos pecados na cruz do Calvário. Ele se colocou no nosso lugar. E nós, quando entendemos isso, que o Filho de Deus veio até nós, se fez carne, morreu por nós, e nós cremos nele como nosso Salvador, nós somos o quê? Justificados. Nós somos justificados diante de Deus. E essa penalidade que foi paga na cruz do Calvário, agora ela foi justificada por esse ato redentor do Senhor. Isso quer dizer o quê? O poder de Deus nas nossas vidas. Só um Deus grandioso, poderoso, com essa força, poderia traçar um plano dessa forma e ao longo do tempo executar esse plano nas nossas vidas. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Olha, lá em Romanos 8:1 nos diz isso. Romanos 8:1, não precisa ler não. Não precisa abrir a Bíblia não. Romanos 8:1 diz assim, ó: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. É a nossa fé em Cristo que nos livra da morte eterna. Ele nos justificou. Poder de Deus. E aí, depois que você recebe essa graça, depois que você tem esse encontro, que você tem esse entendimento, agora que nós recebemos essa graça, que entendemos isso tudo, sabe o que ele faz? Ele vai lá e, ó, marca você com um selo permanente, um selo permanente. E aí você inicia esse processo de santificação. Você inicia esse processo de santificação, porque nós somos o quê? Nós fomos salvos do pecado, e aí agora com esse poder do Senhor nas nossas vidas, o Espírito Santo dentro de nós, sabe? Ele vai, ó, cara, esse lado não, você está indo para esse lado não, volta para cá, o caminho reto é aqui. E ele vai, sabe, ajustando a nossa vida, ele vai corrigindo aquilo que nós ainda vacilamos, mas isso também depende de cada um de nós, de querer, de entender que Ele nos amou de tal maneira que por mais que nós façamos as coisas, por mais que nós tentemos agradá-lo ou pagar, né, de alguma forma o que Ele fez por nós, nós nunca vamos conseguir. Mas sabe, aquilo da gente buscar sempre essa perfeição, buscar sempre fazer a coisa correta, agradar a Deus, agradar a Deus. Nós temos que ter isso na nossa mente todos os dias. Senhor, o que eu posso fazer hoje para te agradar? Senhor, o que eu posso fazer hoje, sabe, para tentar, de alguma forma, pagar o que o Senhor fez por mim? Não que isso seja necessário. Ele não nos cobrou nada, Ele fez isso por nós, por nos amar mesmo com todas as nossas, sabe, as nossas reclamações, os nossos defeitos, os nossos problemas, Ele nos amou incondicionalmente. E nós precisamos, sabe, de alguma forma querer agradá-Lo diariamente, querer fazer a Sua vontade diariamente, buscar essa vida, sabe, de santificação, fugindo da aparência do mal, fugindo dos lugares que vão, sabe, contaminar o nosso coração, contaminar a nossa mente, nos fazer, sabe, andar cabisbaixos, desgostosos da vida, murmurando de todas as coisas. Nós só vamos fugir disso quando nós focarmos o nosso olhar para Cristo, que é o nosso alvo, para Cristo, que é o nosso Redentor e Salvador. Nós precisamos fazer isso, ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida onde a gente fuja do pecado, onde a gente, sabe, tem uma história que diz o seguinte: quando você pega uma viagem longa de carro, no meio do caminho você pode ter lá problemas com o carro, ele pode furar o pneu, ele pode aquecer, você tem que parar, acontece, né? O problema é que se você fura o pneu, o carro para a cada 50 metros, tem uma coisa errada. Então, se você tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, eu tenho certeza absoluta que o seu carro não vai furar o pneu a cada 50 metros, não. Você pode ter um problema aqui, outro ali, porque às vezes a gente, sabe, dá aquela vacilada, a gente pisa numa armadilha, tropeça, mas eu tenho certeza que você andará num caminho reto e você, seus pés não resvalarão, porque o Senhor vai estar ali te guiando, sabe, o Espírito Santo vai falar assim: olha só, não pisa aí não, porque isso aí tem uma cilada, sabe, busque essa comunhão com o Senhor, busque essa vida de intimidade com Ele. Ele nos salvou, Ele já nos justificou. Nós precisamos apenas, sabe, andar da melhor forma possível, buscando fazer a vontade dEle, buscando entender, conhecer esse Deus tão poderoso, esse Deus tão forte, esse Deus que nos ama, amém? Então nós fomos justificados, nós agora vivemos uma vida em santidade, fugindo do pecado. Sabe qual é o objetivo disso? Quando nós concluirmos tudo, essa jornada aqui na terra, nós entraremos na presença do Senhor para sempre, seremos glorificados, glorificados, e em sua presença, agora na presença desse Deus, sabe, que tem esse poder, a nossa alma descansará, a nossa alma encontrará descanso na presença desse Senhor. Lá não haverá pecado, lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá enfermidades, sabe? O nosso corpo agora estará glorificado e nós estaremos diante do Pai, diante do Pai. Ele será a nossa luz, o nosso sol, a nossa alegria. Um dia nós precisamos, sabe, ter essa esperança acesa no nosso coração. Triste é a pessoa que pensa, ah, quando eu partir desse mundo, eu vou para onde? Não saber para onde vai. Eu vou estar ao lado do Pai. Você vai estar ao lado do Pai? Eu vou estar ao lado do Pai, eu tenho certeza disso. Essa é a esperança que nos mantém de pé. É a esperança que nos dá, sabe, ânimo para acordar todos os dias e falar, como nós cantamos, né? Independente das circunstâncias, Senhor, eu vou te louvar com a minha vida, eu vou te louvar com o meu trabalho, eu vou te louvar com o meu casamento, eu vou te louvar com tudo que eu fizer, com o meu testemunho. Glórias ao Senhor Jesus, porque eu quero estar ao seu lado quando isso tudo aqui acabar. É esse poder, sabe, que nos dá todas essas condições para nós passarmos por essas dificuldades aqui na terra, sabe? Não existe problemas intransponíveis. O Senhor, Ele veio a esse mundo, viveu a nossa vida, Ele sabe o que nós suportamos, o que nós conseguimos resistir, Ele sabe, e Ele pede para que nós confiemos nele. Sabe, está difícil? Clame, bata a porta, chame, Senhor, me ajuda. Como o Senhor passou por isso, eu creio que eu também vou passar. Porque, olha, o que Ele passou nesse mundo, nós só temos, sabe, uma pequena imaginação do sofrimento, da dor, das provações, né, que Ele passou. E Ele venceu o mundo, e Ele disse que nós também venceríamos. E é esse poder do Senhor que nos dá todas essas condições para nós vivermos aqui. Ele nos dá todas as condições, Ele nos justifica, nós fomos alcançados por Ele, Ele nos pinçou, nos tirou desse mundo mau, nos trouxe para perto dEle. Como nós cantamos, Ele nos chama de filhos, de irmãos, de amigos. Ele está cuidando de nós, amém? Para que um dia nós possamos deixar todo esse sofrimento, toda essa dor para trás e viver a nossa eternidade ao seu lado, amém? E aí ele continua, deixa eu ler lá do início para... Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão... Não é esse. É lá dentro. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e virtude. Conhecer aquele que nos chamou. Você conhece quem te chamou? Você conhece quem te chamou? É uma pergunta, vocês conhecem quem te chamou? Amém? Ele nos chamou, né? Nós temos diversos exemplos na Bíblia e na nossa vida, que Ele nos chama, ó, quer me servir? Quer me seguir? Vem, me segue. Um dia, nós ouvimos esse chamado também, um dia essa voz, sabe, ela penetrou no nosso coração, e nós ouvimos e nós obedecemos, sabe? E ele nos chama com uma voz suave, doce, uma voz que preenche o nosso ser, que alegra o nosso coração. Nós que somos seus, suas ovelhas, aqui que a Bíblia diz, que nós ouvimos e reconhecemos que Ele é o nosso pastor. Esse Deus nos chama. Sabe, Ele poderia ter apenas criado esse mundo, nos criado, e olha, agora vocês vivam aí por conta própria, deixando cada um de nós, né, a humanidade, às sombras, sem nenhum conhecimento dEle. Mas sabe o que, que Ele faz? Ele deixa claro para cada um que pode abrir os seus olhos, olhar esse mundo, essa criação, a grandeza e o poder desse Deus. Ele deixa claro para nós, e nós chamamos isso de revelação natural. Tudo isso que foi criado, né? O mundo tenta dizer que veio de uma explosão, que veio do acaso, que as coisas foram se reorganizando e chegou até onde está hoje. Não, eu creio que foi a palavra do Senhor que disse: haja luz, haja água, haja terra, cresça a planta, agora os animais, o homem. É o poder de Deus. Esse poder que nós, que Pedro comparou como se fosse uma explosão de uma dinamite, é o poder de Deus que cria todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e é impossível nós não conhecermos esse Deus através da criação, não conhecermos esse Deus através do que Ele se revela a nós nesse mundo, amém? Mas Ele não deixou apenas isso, Ele deixou uma outra revelação, uma revelação especial, a Sua palavra para cada um de nós. É através da Sua palavra que nós conhecemos quem Ele é. É através da Sua palavra que nós entendemos a grandeza desse Deus, o cuidado, o amor que Ele tem por nós. Ele se revela através da natureza, Ele se revela através da Sua palavra. Então, nós não podemos dizer que não o conhecemos. O mundo não pode dizer que não conhece esse Deus. Ele deixou claro para todos nós, e é pelo pleno conhecimento dEle, é pelo pleno conhecimento dEle que nós podemos desfrutar de todas essas coisas. Sabe por quê? Porque é conhecendo Deus que nós temos a vida eterna. É conhecendo Deus que nós temos a vida eterna. Abra sua Bíblia ali no João 17:3. O nosso Deus, Ele não é um Deus calado. Ele não é um Deus, sabe, que fica com seus lábios cerrados. Ele fala conosco através da Sua palavra. E é conhecendo Deus que nós temos a vida eterna. João diz isso para a gente, ó. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, busque conhecer Deus, busque conhecer o Senhor. Nós não somos, sabe, necios, que estamos aqui louvando a um Deus que não conhecemos, adorando um Deus que não sabemos o tamanho do seu poder. Não, o nosso Deus, Ele se revela através da Sua palavra, através da criação. Basta nós sairmos, sabe, da nossa acomodação e buscarmos na Sua palavra conhecê-lo diariamente. Eu incentivo a você a fazer isso. Medite na palavra do Senhor. Tenha comunhão com Ele diariamente, diariamente, diariamente. Amém? E você irá conhecê-lo. E Ele fala que é o quê? Que Ele nos chamou, né? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Nosso chamado. Nosso chamado, sabe, é um dos temas prediletos aqui de Pedro. E ele nos lembra isso o tempo todo. Em 1 Pedro 2,9, ele diz assim, ó, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Amém? Diz assim, ó, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama, amém? Para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,21, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Nós fomos chamados para seguir a Cristo. Nós fomos chamados para seguir a Cristo. E você viu aqui que Cristo sofreu em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Ele se tornou o exemplo para que nós também pudéssemos segui-lo. Então, não pense que seguir a Jesus não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Não, ele sofreu, mas tenha certeza que ele sofreu muito mais por nós. Mas isso não quer dizer então, seguir a Cristo vai ser uma vida, sabe, de dor, de luta, de batalha. Para alguns são, não vou negar não, para alguns são, mas isso provavelmente é que Deus quer, sabe, aparar uma aresta, corrigir um problema, mas, sabe, é por um período bem pequeno, é só de quando você nasce até você morrer, esse problema que você vai passar, esse sofrimento. Depois, sabe, se você passar essa aprovação, passar por tudo isso, você vai ter a eternidade inteira para poder viver com Deus sem dor, sem choro, sem preocupação, sem nada. Siga Jesus Cristo, amém? Siga Jesus Cristo, Ele nos chama a segui-lo, amém? Ó, nós fomos chamados também, sabe para quê? Para abençoar. 1 Pedro 3,9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Você foi chamado para abençoar, amém? Abençoar, aqui ele não fala que é para abençoar só o amigo, o irmão camarada, não, para abençoar com palavras de bênção a todos. Não pague o mal com o mal. Você foi abençoado por Deus, você precisa ser bênção na vida do seu irmão, do seu inimigo, do seu cônjuge, do seu filho, da sua família, amém? Seja bênção. Nós fomos chamados, ele termina, né? Para a glória eterna de Deus. 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês, ó, terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês, amém? É Ele, sabe, como eu disse lá no início, é Ele que nos dá todas as condições, é Ele que nos dá, sabe, tudo aquilo que nós precisamos para passar por essa vida, passar por esse momento aqui, esse curto momento aqui na terra, para nós num dia estarmos com Ele eternamente, amém? Para a gente concluir, Deus, Ele é suficiente. Deus, Ele é suficiente. Creia nisso, Ele é suficiente. Ele providenciou todos os recursos necessários para termos uma vida que o agrade, uma vida santa, amém? É nele, É nele que encontramos as forças para enfrentar as dificuldades. É nele que nós andamos em novidade de vida. Sabe, é nele que quando nós estamos passando por um problema de enfermidade, nós podemos, sabe, ter a esperança de que aquilo ali é passageiro, que aquilo ali é temporário, sabe? Isso aqui é para quê? É para eu aprender alguma coisa? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Se eu estou aqui, será que é para abençoar o que está mais doente que eu? Será que é para eu, sabe, dar uma desacelerada na minha vida e ter mais intimidade contigo? Aquele que tem Cristo no seu coração, ele vai pensar assim. Aquele que não tem, ele vai falar assim, ai, e agora o que será de mim? O que vai acontecer comigo? Sabe por quê? Porque não tem a esperança que nós temos. A esperança de um dia estar ao lado do Senhor. Então, ele é suficiente, irmão. Ele é suficiente na fartura, ele é suficiente na necessidade, ele é suficiente em toda e qualquer situação. Creia nisso, amém? Tenha a certeza que você foi justificado. Tenha certeza disso. Parece difícil acreditar, mas algumas pessoas que estão dentro da igreja, elas têm dúvida se são salvos. Não tenha essa dúvida, não seja essa pessoa. Cristo morreu por você, ele pagou um alto preço por você, ele te justifica, amém? Ele te livra do pecado. Então tenha essa certeza. E olha, continue nessa jornada, cada dia buscando fazer melhor para o Senhor, buscando cada dia ser um crente melhor para Deus, ser um filho obediente, ser um filho que o Pai se agrada, amém? Fuja da aparência do mal, fuja do pecado, amém? E olha, aguarde esperança, isso eu não sei se eu vou conseguir falar essa palavra, aguarde esperançosamente por sua glorificação. Ela está por vir, ela está por dia. Um dia você e eu seremos finalmente libertos desse corpo, libertos desse mundo, estaremos ao lado do Senhor, amém? Então, sabe, tenha essa esperança acesa no seu coração, tenha essa esperança acesa no seu coração. Busque conhecer Deus todos os dias, busque conhecer Deus todos os dias, porque como nós vimos aqui, é conhecendo a Deus que nós temos a vida eterna, amém? E olha, ele tem um chamado para você, creia nisso. Chamados, ele tem um chamado para seguir a Cristo, para abençoar as pessoas e para a glória de Deus, amém? Tenha certeza disso, ele te chamou e é ele que vai te dar essas condições, a condição necessária para você viver nesse mundo, amém? Que o Senhor nos abençoe, que você medite nessa palavra, que você diante das dificuldades, saiba que o Senhor, que é poderoso como uma bomba atômica, superior a uma bomba atômica, é ele que vai te dar, sabe, tudo aquilo que você precisa, toda a ferramenta, toda a vestidura, tudo aquilo que você precisa para vencer esse mundo. Peça a ele, Senhor, me dê forças, me ajude, Senhor, a vencer, me ajude a caminhar, me ajude a viver nesse mundo, Senhor, para que um dia, Senhor, eu possa desfrutar contigo a eternidade. E ele com certeza irá te abençoar. Amém?